é sexta-feira, mas não é sexta-feira 13, mas a gente vai contar um lado sombrio de Curitiba hoje aqui numa entrevista que a gente vai fazer. Por trás da arquitetura charmosa, do ar europeu, a capital paranense guarda histórias de injustiça, de perseguições e segredos mal resolvidos. E o Tour Curitiba Sombria convida os passageiros a encarar esses fantasmas de frente em 2 horas de um passeio noturno imersivo. A jornalista Luciana Penante conduz o público por lendas urbanas, crimes reais e episódios incômodos da nossa história, numa experiência que mistura crítica social, memória e provocação. Afinal, toda a cidade tem seus esqueletos no armário e os de Curitiba estão prontos aí para sair da sombra. Então, eu, Ayrton Batista Júnior, vamos conversar agora com a jornalista Luciana Penante, que vai falar um pouquinho para a gente desse tour, desse projeto. Eu vou começar, tem um guia que você trouxe aqui para a gente que já mostra quais são as histórias e lendas do tour. Eu vou começar já perguntando de uma das lendas ou história, que é uma que eu acho que muita gente acaba discutindo, que é a dos túneis de Curitiba. Todo mundo fala por aí que Curitiba tem vários túneis, principalmente na região central. Então, vamos começar falando por isso. Tem esses túneis secretos ou não? Boa tarde.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Ayrton, a todos que nos assistem. Então, sim, falando sobre esses túneis, nós temos essa rede tanto do centro de túneis subterrâneos e também na região das Mercês, né? Inclusive, na Revolução Federalista, o da região das Mercês foi utilizado como abrigo para os soldados por um tempo, né? E nunca foi fechado do que de fato surgiu esses túneis, como eles surgiram, né? Então, existem livros, mas nunca foi fechado, eu falo, um diagnóstico, como que foi criado. Os nossos túneis, eles parecem os túneis que tem na Argentina, túneis de jesuítas, que eram cavados com um trilho de trem. Então, parecem com esses, que são abobadados, o tipo de tijolo que é utilizado, né, na construção. Mas ninguém tem certeza para que, de fato, foram construídos esses túneis. O das Mercês, tem gente que fala que era para passar os leprosos, porque ali tinha, né, os locais onde precisavam levar por ali. Então, ninguém sabe por que foi feito mesmo. Mas a gente visita um local que ainda tem um espaço desses túneis preservado, que é o Clube Concórdia, né? Hoje Clube Curitibano. Lá na parte de baixo tem preservado um pedaço de um desses túneis, mas é fechado para visitação, né? Então a gente passa só na frente. E o das Mercês falam que tem o tesouro do Pirata Zumiro, né? Mas não tem como acessar, é fechado.
Bom, aí na publicação que o Felipe citou, o título é Loira Fantasma Assombra a Capital do Paraná. Faz alusão àquela lenda da Loira Fantasma que aterrorizava os taxistas nos anos 1970, por aí. Sim. É como localizar um ponto da Loira Fantasma? Vou ter que andar de táxi?
Olha, dizem que ela está em vários lugares, né? Uhum. Em 1975, que essa lenda ficou muito famosa em Curitiba, a maioria das cidades do país tem suas loiras, né? Nós temos a loira do táxi. Ah. Então, tem gente que fala que ela pediu táxi na Praça Tiradentes, que o ponto era lá. Ah. A lenda, eu estudei mais o que saiu na Tribuna, porque todos os jornais falaram bastante sobre esse assunto, né? Na Tribuna dizia que era na Matheus Leme, uhum, e que pedia para ir para o cemitério do Abranches. Mas hoje eu vi um comentário lá no nosso Instagram que estava falando, não, era o cemitério do Água Verde. Então as pessoas vão se apropriando das lendas, isso é barato, sim, né? E aí vai mudando um pouco, né, com o tempo, tem várias versões.
E a gente olhando aqui, um dos lugares que o tour passa também é o Edifício Tijucas. Que tipo de história que tem lá?
Olha, o Tijucas, ele tem um livro inteiro contando as histórias. O prédio tem muitas histórias. Ele é, até hoje, um dos mais altos da cidade, né? E foi um dos primeiros, se não o primeiro, a colocar tanto a parte comercial quanto a residencial junto, né? Então, era um edifício, por exemplo, que quando começou a ter muito movimento ali na parte terra, na galeria, começaram os rapazes, na década de 50, a postar corrida de lambreta. Passavam com moto dentro. Você imagina as pessoas passando e eles passando de moto junto, né? Então, uma das histórias que está nesse livro, que eu até disponibilizei no nosso site, né? Esse livro está gratuito na internet, que fala sobre a galeria. É que um desses rapazes teria sido pego e morto pela polícia. Então, dizem que ali fica o motoqueiro fantasma, e que ele passa durante a noite acelerando, e que quem está por ali escuta ele acelerando a sua motocicleta.
Aliás, no Tijucas também começou a televisão no Paraná, né? Que ali uma das salas do Tijucas foi a primeira série da TV paranaense, Canal 12.
Verdade, depois foi para o Castelinho do Batel, isso, né? Começou ali. Então, O Tijucas tem muitas histórias. Também tem a do lobisomem alfaiate, tem a da mulher de vermelho. E tem é engraçado isso que eu estava falando, que as histórias elas vão sendo modificadas, né? Então, tem relatos que falam da mulher de vermelho de vestido, outros falam que ela usa um robe vermelho, mas todas as histórias contam que é uma mulher que fica sussurrando no ouvido de quem está ali por perto das janelas, o edifício é bem alto, né? Falando para as pessoas se jogarem lá de cima.
Eu queria agora abrir. A gente começou contando algumas histórias. Eu queria que você falasse, né? Nós estamos aqui recebendo no estúdio da CBN a jornalista Luciana Penante, falando um pouquinho do Tour Curitiba Sombria. Como é que você teve a ideia de fazer esse tour e como é que você foi estudando para conseguir passar por todos esses lugares e ter todas essas histórias?
Bom, eu tenho também uma página no Instagram que se chama Bora Curitiba. E lá eu falo bastante de coisas para fazer na cidade, da história da cidade. Então, eu comecei a buscar essas histórias, primeiramente para fazer conteúdo para essa página. E depois pensei, acho que isso pode ser um podcast. Tem cara de podcast, tem muita história. Só que quanto mais eu pesquisava, mais eu me deparava com histórias que eu pensava, puxa, dava para trazer um pouco de materialidade para isso, sabe? E aí eu fui vendo um recorte que a gente conseguisse fazer de van, mais central, né? E aí, para isso, eu fui pegando também, além das lendas, a história da cidade. Então, a gente vai pelos pontos, tanto turísticos quanto locais, em que aconteceram essas histórias, né? A gente começa ali nas ruínas de São Francisco, Belvedere. Então, a gente tem lenda da noiva do Belvedere, mas a gente também tem a história das ruínas de São Francisco, como é que começou, por que nós temos aquelas ruínas, né, que foram encontradas ossadas ali naquela praça, por quê, né, ali já foi um cemitério. Então você vai, é um fio que você vai puxando e vai aparecendo cada vez mais coisa, né. Então assim, eu falo que daria para fazer vários tours Curitiba, né, porque tem muita história. Aí eu fechei um recorte dentro dessas 2 horas que contasse mais de 30 histórias. São mais de 30 histórias que a gente aborda. Lendas e história da cidade mesmo. Foi assim.
A gente está falando mais das lendas, né, que são os pontos pitorescos que chamam a atenção à primeira vista, mas há também a questão, por exemplo, de um caso, uma tragédia, né, um crime bárbaro que foi o assassinato, feminicídio da Maria Bueno no final do século XIX. Né? Também está a história da Maria Bueno também está incluída no tour do Curitiba Sombria, né?
Tá, sim. Você sabe que a Maria Bueno, ela é algo que, na época que aconteceu esse feminicídio, chocou muito a sociedade, né? Mas ela é uma figura que até hoje é muito presente, né? Na memória dos curitibanos. Então, teve a Zombie Walk esse ano e a gente fez um bloco do Curitiba Sombria e nós fomos foram 8 assombrações da cidade. E eu junto, né? A Maria Bueno, a menina não conseguia dar 2 passos sem tirar uma foto, assim, as pessoas gostam muito, né? Uhum. Mas realmente é uma história muito trágica, né? Então, uma mulher que saiu nos jornais que era de vida alegre, né? Uma mulher alegre. Na verdade, era uma mulher bastante livre para a época. Uhum. Eu, fazendo as pesquisas, descobri, por exemplo, que a Maria Bueno era toda tatuada. Ela faleceu em 1893, foi assassinada, né? Uhum. 1893, e ela era uma mulher tatuada, ela era uma mulher à frente do seu tempo, e que gostava de sair para dançar, né? E isso incomodava, e acabou por ser motivo para que ela fosse assassinada, né? Então a gente conta a história da devoção dela, como que começou ela a alcançar esse status de santa, né? Porque começam as lendas. O feminicídio foi real, mas aí as pessoas começam a falar, se acende vela ali onde ela faleceu, a vela não se apaga mais, fica semanas queimando. Porque aparecem rosas vermelhas, então a rosa vermelha é o sinal da devoção a Maria Bueno, né? E aí a gente vai construindo, contando essa história, a gente visita tanto no cemitério ali onde está
o túmulo
da Maria Bueno, né? A gente fala do embranquecimento, porque nesse túmulo tem, né, uma imagem dela como santa, fizeram uma mulher branca de olhos azuis, na verdade a Maria Bueno era parda, né? Então, a gente aborda questões sociais também no passeio, mas ainda sobre a Maria Bueno, então depois a gente passa também no local onde ela foi encontrada sem vida. Né? Então, a gente fecha toda essa história.
Teria sido aqui no centro, na Vicente Machado?
Aqui no centro, na Vicente Machado, hoje é um estacionamento. Uhum. Quase ali já na Praça Osório, entre as Viscondes.
E qual que é o público que busca o Tour Curitiba Sombria hoje? São pessoas da cidade, pessoas de fora, é um público mais velho, mais jovem?
Olha, é eclético. Eu digo que vem mais gente da cidade e sempre fala, nossa, tem muita história que eu não conhecia. Vem bastante turista também, mas a maioria ainda é de Curitiba. Eu acho que ainda tem essa dificuldade de chegar para quem está fora, né? Mas muitos curitibanos, e a idade varia demais. Se você olhar na nossa página, tem as fotos sempre dos grupos, né? A gente tem passeio quase todo sábado. Então, você vê que tem casais de idosos, já foi criança de 9 anos, porque eu coloquei 18 anos por conta dos temas pesados, mas não é um passeio com susto físico. Então, é mais as histórias que são pesadas, como o feminicídio da Maria Bueno, né? Tem bastante história pesada. E aí, os pais, eu falo, se quiser, pode levar a criança, né? Vai junto com os pais, mostra o documento. E teve de 11, 12 anos que amaram também. Então, assim, já tive algumas crianças no passeio. Teve duas menininhas que foram de Vandinha no último, que elas tinham 6 anos. E foram. Aí, num certo momento, acho que elas perdem um pouco, né, a atenção, porque são 2 horas que eu estou ali contando história. Eu tenho apoio de vídeo na van, né? Então, a gente mostra algumas imagens, tem algumas interações. E a gente também desce, né? Desce em alguns locais. Então...
E o Delton Trevisan era onde? Morreu no ano passado.
O Delton Trevisan, eu gosto de contar a história de quando ele foi embora de Curitiba, porque ele dizia que castigo bastante era viver em Curitiba, né? E quando ele foi embora, eu gosto de falar assim, foi bastante poético, né? Porque ele foi na funerária Liberdade. Então, ele se libertou depois aí de 99 anos, né? Ia fazer 100 anos e choveu na festa. Então, eu conto porque foi interessante mesmo que... Não sei se vocês estão nesses grupos de jornalistas aqui da cidade, do WhatsApp.
Nós fizemos
isso. E ficou
isso.
Todo mundo, né? Morreu, não morreu. Então, como eu estou ali com um público que não vive isso que a gente vive, né?
O registro da morte da Altribizan naquela noite entrou no obituário da Prefeitura de Curitiba e horas depois foi retirado. Então, escuta, mas como
até nisso teve mística.
E daí é uma morte digna de um texto do Delton Trevisan, né?
Exato, e é isso que eu conto daí, que a gente ficou, ninguém queria matar o Delton de véspera, né?
Claro.
Então, morreu, não morreu, olha, tal familiar postou, mas apagou na sequência. Aí sumiu o obituário, mas tinha um print do obituário, né? Depois pulava o número quando você olhava.
Sim.
Então, foi super curioso. E a gente visita a última morada, né, do nosso vampiro. A gente passa pelo edifício São Bernardo, que foi o último local onde ele viveu.
Opa.
E o nome é Tour Curitiba Sombria. Você já contou algumas histórias aqui. Tem pergunta de ouvinte aqui que eu vou fazer. Nosso ouvinte Pedro mandou mensagem e falou assim: qual seria a história mais assustadora ou macabra que a Luciana já descobriu?
Olha, são muitas, né? Como eu falei, são mais de 30 histórias que a gente conta. A gente já falou um pouco dela aqui, mas eu acho que a história da Maria Bueno, ela me marca demais. Por conta de ser algo que foi tão chocante e ainda é tão atual, né?
E não é lenda.
Exato, não é lenda. E as mulheres continuam sendo assassinadas, né? Por seus maridos. Ela dizia no jornal Amásia, né? Então, um homem com quem ela convivia. E porque ela gostava de dançar, ele saiu do quartel, ficou aguardando ela ali na moita. E quando ela passou, ele cometeu esgorja, que é você quase arrancar a cabeça da pessoa pela frente, né? Então, ela ficou com um corte no rosto, foi muito brutal. E você pensar que uma pessoa com quem você convive pode fazer isso, que ainda hoje acontece isso, né, com tantas mulheres, realmente me choca muito.
Luciana Penante, então, trazendo o seu Curitiba Sombria aqui para os vídeos da CBN. Tem a programação neste sábado, mas o evento não vai terminar amanhã, né?
Sim, a gente faz aos sábados, 2 voltas por sábado, saindo ali da Jaime Reis, né, na Praça João Cândido. A gente sai 7 horas da noite e faz uma segunda volta às 21h30, para dar conta que é bastante gente, né? Só vai 13 por van. Então, a gente faz 2 voltas por noite todos os sábados.
Já que você falou da Praça João Cândido, qual é a história que envolve o Belvedere, o palácio ali?
O Belvedere? Existe a noiva do Belvedere, né? Que é uma lenda urbana da cidade, que diz que ela aparece por ali. Mas eu gosto de contar a história do Belvedere, porque o Belvedere começou em 1915, foi o Cândido de Abreu, né? Que criou esse local, que era para ser de beleza cênica. Você olhava lá de cima, via até a Serra do Mar, né? Então era um local muito bonito, mas que com o tempo ele foi sendo abandonado. Então, quando ele pega fogo em 2017, né, acaba tendo uma reforma quando encontram várias ossadas ali, né? No espaço onde foram colocar o elevador, que tem um elevador ali, que ele é bem diferente do restante da obra, inclusive, né? E quando vai colocar esse elevador, eles encontram, nesses poucos metros quadrados ali, três ossadas. Então, o que, que a gente sabe, né? Que ali era cemitério, porque a gente não ficou pronta a igreja que nós teríamos ali nas ruínas, né? As ruínas nunca chegaram a ser nada, as nossas ruínas não são de algo que veio abaixo, né? São algo que nunca ficou pronto. Mas teve uma capelinha ali, que não é todo mundo que sabe, teve uma capelinha de São Francisco. Então, nessa capela...
É por isso que é ruínas. Bom, é que o bairro é São Francisco.
De São Francisco, exato. É, de São Francisco das Chagas, tá? Não é o de Assis. É. Então, teve essa capelinha, que fica pronta em 1811, desculpa. Então, eram feitos os enterros perto da igreja. Então, ali, como tinha a capela... tinha enterros, foi um cemitério a Praça João Cândido, então é isso. E antes, ainda se a gente voltar ainda mais, tem o Largo dos Enforcados, ali era o Largo dos Enforcados. O Rogério Belpino, que é historiador, ele também tem um passeio sobre a cidade, né? Um dia estava fazendo o passeio dele e ele contou que ali era o Largo dos Enforcados. Então, quando estava começando a vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, as pessoas costumavam chegar por ali, pelo alto, né? São Francisco. E aí, quem chegava via os enforcados. Se alguém aprontasse muito na vila, era enforcado e ficava ali em exposição para que quem chegasse visse que ali tinha ordem, né? Não dava para chegar aprontando.
Daí veio o Lago da Ordem, mas daí uma outra história.
Para um outro papo. Nós recebemos hoje aqui no estúdio da CBN a jornalista Luciana Penante, que é a idealizadora do projeto Tour Curitiba Sombria. Contou um pouco dessas histórias para a gente. Muito obrigado, Luciana.
Obrigada a você, Felipe. Obrigada, Ayrton. Um abraço a todos e vamos conhecer o nosso passeio.